Capítulo 2. Envelhecendo para a glória de Deus. John Piper. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Salmo 71:18. Envelhecer para a glória de Deus significa envelhecer de um modo que faça Deus parecer glorioso. Significa viver e morrer de um modo que revele ser Deus o tesouro plenamente satisfatório que Ele é. Poderia incluir, por exemplo, não viver de maneira que faça este mundo parecer o seu tesouro. Isso significa que a maioria das sugestões que esse mundo oferece, visando aos nossos anos de aposentadoria, são péssimas ideias. As pessoas do mundo nos convidam a viver de um modo que transparece ser este mundo o nosso tesouro. E quando isso acontece, Deus é menosprezado. Resistindo resolutamente à aposentadoria. Envelhecer para a glória de Deus significa resistir resolutamente ao sonho típico de aposentadoria. Significa ficar tão satisfeito com o que Deus promete ser para nós em Cristo que nos tornamos livres dos anseios que criam tanto vazio e inutilidade durante os anos de aposentadoria. Em vez disso, saber que temos em Deus uma herança infinitamente satisfatória e eterna que está além do horizonte da vida, nos torna zelosos em nossos anos restantes neste mundo para que nos gastemos nos sacrifícios do amor e não na acumulação de confortos. A perseverança de Raymond Lull. Considere a maneira como Raymond Lull terminou sua carreira terrena. Raymond Lull nasceu em uma família rica na ilha de Mallorca, na costa da Espanha, em 1235. Sua vida como jovem foi dissoluta, mas uma série de visões o compeliram a seguir a Cristo. Primeiramente, ele entrou à vida monástica, mas posteriormente tornou-se um missionário que serviu nos países muçulmanos no norte da África. Aprendeu o árabe e, após retornar da África, tornou-se professor de árabe até que completou 79 anos. Samuel Swammer descreve assim o fim da vida de Raymond Lull, e, com certeza, isso é o oposto de aposentadoria. Seus amigos e alunos desejavam que ele terminasse seus dias na busca tranquila de aprendizado e no conforto do companheirismo. Mas esse não era o desejo de Lull. Nas suas contemplações, lemos: Ó Senhor, os homens costumam morrer de idade avançada, na ausência do calor natural e excesso de frio. Mas se for a tua vontade, não é assim que o teu servo deseja morrer. Eu prefiro morrer na intensidade do amor, assim como tu me mostraste disposto a morrer por mim. Os perigos e as dificuldades que fizeram Lull recuar em 1921 impeliram-no de voltar ao norte da África em 1314. Seu amor não havia esfriado. Antes, ardia com mais intensidade. Ele anelava não somente a coroa de mártir, mas também, uma vez mais, desejava ver seu pequeno grupo de crentes na África. Animado por esses sentimentos, ele navegou até Bugia, na Algéria, em 14 de agosto, e durante quase um ano inteiro, trabalhou secretamente entre um pequeno círculo de conversos, os quais ele ganhara para a fé cristã em suas visitas anteriores. Por fim, cansado de reclusão e anelando o martírio, ele apareceu em um mercado público e se apresentou como o mesmo homem que eles haviam expulsado da cidade. Era como um Elias se apresentando à multidão de Acabes. Lu ficou de pé diante das pessoas e as ameaçou com a ira divina se continuassem em seus erros. Ele apelou com amor, mas falou a verdade. As consequências podem ser facilmente previstas. Cheios de ira fanática ante a ousadia de Lull e incapazes de replicar aos argumentos dele, a população o agarrou e o levou para fora da cidade. Ali, por ordem, ou pelo menos por conivência do rei, ele foi apedrejado a 30 de junho de 1315. Raymond Lull tinha 80 anos de idade quando deu a sua vida em favor dos muçulmanos do norte da África. Nada poderia estar mais distante do sonho de aposentadoria moderno do que a maneira como Lull viveu seus últimos dias. morrendo para que Cristo seja visto em sua sublimidade. Em João capítulo 21, versículo 19, Jesus mostrou a Pedro com que gênero de morte ele glorificaria a Deus. Há maneiras diferentes de morrer. Há também maneiras diferentes de viver pouco antes de morrer. Mas dos crentes, todos eles, espera-se que o viver e o morrer final façam Deus parecer glorioso. Todos os crentes devem mostrar que Cristo, e não este mundo, é o nosso tesouro supremo. Envelhecer para a glória de Deus significa usar toda a força, percepção, capacidade de ouvir, mobilidade e recursos que temos para magnificar a Cristo e, com essa alegria, servir as pessoas, ou seja, procurar trazê-las conosco ao gozo eterno de Cristo. Servir as pessoas e não a nós mesmos, como resultado de ter a Cristo como nosso único tesouro, faz com que Ele pareça glorioso. O temor de não perseverar. Um dos grandes obstáculos de envelhecer para a glória de Deus é o temor de que não perseveraremos em considerar a Cristo como precioso e em amar as pessoas. Simplesmente não seremos capazes de fazê-lo. Não seremos capazes de dizer como Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. A recompensa da justiça final será dada aos que amam a vinda do Senhor, ou seja, aqueles que o valorizam supremamente e desejam que ele já esteja aqui. Portanto, esse considerar a Cristo como precioso tem de ser incluído nisso e fazer parte do combate combatido e da carreira completada e da fé guardada. Você não tem fé se não deseja a Jesus. Logo, um grande obstáculo do envelhecer para a glória de Deus é o temor de que não podemos manter esse considerar a Cristo como precioso. Por isso, tememos que não poderemos dar o fruto de amor que resulta da fé, conforme escrito em Gálatas 5:6 e 1 Timóteo 1:5. Tememos que não faremos. E a principal razão por que esse temor de não perseverar na fé é um obstáculo a envelhecer para a glória de Deus é o fato de que as duas maneiras mais comuns de vencer esse temor são letais. Duas maneiras letais de vencer esse temor. Há duas maneiras opostas de arruinar a sua vida ao tentar vencer esse temor. Uma maneira é admitir que a perseverança na fé e no amor não é essencial à salvação final. A outra maneira é admitir que a perseverança é necessária e, em alguma medida, depender de nossos esforços para satisfazer essa necessidade e nos garantir o favor de Deus. Desejo mostrar por que as duas estão terrivelmente equivocadas e são letais. Letal. A perseverança é desnecessária. É um equívoco pensar que a perseverança na fé e no amor não é necessária à salvação final. É um erro letal. Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13, 13. Em Hebreus 2, 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Gálatas 6, 8, Paulo afirmou: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Observe que as duas colheitas são corrupção por um lado e vida eterna por outro. No versículo seguinte, Paulo disse: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos vida eterna, se não desfalecermos. Portanto, é evidente que perseverar em meio aos desafios da fé, por semearmos para o Espírito e produzirmos o fruto do amor, é necessário à salvação final. Deus vos escolheu, disse Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. para a salvação, pela santificação, significa que a santificação, ou seja, o caminho do amor, é o caminho pelo qual os pecadores salvos vão ao céu. É o único caminho que conduz ao céu. Por conseguinte, é um erro trágico e letal tentar vencer o temor de não perseverar na idade avançada por afirmar que você não tem de perseverar. Letal. A perseverança coloca ou mantém a Deus do nosso lado. A outra maneira equivocada de vencer o temor de não perseverar é tão perigosa como a anterior. É a maneira que diz, sim, a perseverança na fé e no amor é necessária. Isso significa que eu tenho de esperar até o último momento para que Deus seja totalmente por mim e tenho de depender de meus próprios esforços para obter o favor dele. Deus me fez começar a vida cristã por meio da fé somente nele, mas a perseverança acontece de outra maneira. Deus faz o seu favor contínuo depender dos meus esforços. Eu digo que isso é letal, conduzindo a pessoa ao desespero ou ao orgulho, mas com certeza não à perseverança. O que está errado nessa ideia? Você o perceberá se fizer esta pergunta. Quando Deus se torna completa e irrevogavelmente por nós, não apenas 99% e sim 100%? Será no final desta era? No último dia, quando Ele tiver visto e avaliado toda a nossa vida para assegurar-se de que é digna de que seja por nós? Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que no momento de nossa justificação, Deus se torna irrevogavelmente 100% por nós, ou seja, no momento em que vemos a Cristo como Salvador magnífico e o recebemos como a nossa perfeição e aquele que foi punido em nosso lugar. Toda a ira de Deus, toda a condenação que merecemos, foi derramada sobre Jesus. Todas as exigências da perfeita justiça de Deus foram cumpridas por Cristo. No momento em que vemos, pela graça, esse tesouro e o recebemos dessa maneira, sua morte é considerada como a nossa morte, e a sua condenação, a nossa condenação, a sua justiça, a nossa justiça. E Deus se torna irrevogavelmente 100% por nós, naquele instante e para sempre. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3:28. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Portanto, em Jesus Cristo, em união com Ele, pela fé somente, ao recebermos tudo o que Ele é por nós, Deus é total e irrevogavelmente 100% por nós. As implicações disso são esclarecidas em Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 35. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta a essa pergunta é nada. Isso significa que todos os que pertencem a Cristo perseverarão. Eles têm de perseverar. E perseverarão, isso é certo. Por quê? Porque agora em Cristo Deus está 100% ao nosso lado. A perseverança não é o meio pelo qual conseguimos que Deus seja por nós. Ela já é o resultado do fato de que Ele já é por nós. Por meio de suas obras, você não pode fazer com que Deus seja por você, porque as verdadeiras boas obras cristãs são fruto do fato de que Ele é por você. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Meu esforço não é a causa, e sim o resultado da graça, comprada por sangue. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Desenvolver a salvação não é a causa, e sim o resultado do agir de Deus em nós, do fato de que Deus é 100% por nós. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Romanos 15, 18. Se podemos fazer alguma coisa motivados por obediência, isso acontece porque Cristo já é completamente por nós. Todo o esforço que realizamos na disciplina da perseverança é uma obra de Deus. Por conseguinte, esses esforços não fazem com que Deus seja totalmente por nós. São o resultado dessa realidade. Ele é por nós devido ao fato de estarmos em Cristo. E não podemos aprimorar a perfeição ou o sacrifício de Cristo. Se pela fé estamos em Cristo, Deus é por nós, em Cristo, tanto agora como sempre o será ou poderá ser. Não perseveramos para obter isso. É por causa disso que perseveramos. Quando o temor de não perseverar se manifesta, não tente vencê-lo dizendo: "Oh, não há qualquer perigo, não precisamos perseverar." Você precisa, sim. Não há salvação final para aqueles que não combatem o bom combate, completam a carreira e guardam a fé e também amam a vinda de Cristo. Não tente vencer esse temor procurando obter o favor de Deus por meio dos seus esforços na devoção. O favor de Deus vem apenas pela graça, fundamentada exclusivamente em Cristo, na união com Ele, por meio da fé, e tão somente para a glória de Deus. Ele é 100%, total e irrevogavelmente por nós, devido à obra de Cristo, se estamos em Cristo. E estamos nele, não por esforços, e sim por recebê-lo como nosso sacrifício, perfeição e tesouro. Vencendo o temor de não perseverar. Então, qual é a maneira correta de vencermos o temor de não perseverar na velhice? O segredo é continuar achando em Cristo o nosso maior tesouro. Isso não é principalmente uma luta pelo fazer, e sim pelo deleitar-se. Continuamos a olhar para Cristo, e não para nós mesmos, a fim de gozarmos do seu auxílio e da comunhão comprada pelo seu sangue. Isso significa que continuamos crendo. Continuamos combatendo o bom combate da fé por olharmos para Cristo, valorizá-lo e recebê-lo todos os dias. Dizendo adeus ao temor. Charles Spurgeon disse que Deus, por meio de suas promessas, remove nosso temor de envelhecer. Em Filipenses 1:6 lemos: "Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Filipenses 1:6. "O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor." 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas 24. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Ninguém se perde entre a justificação e a glorificação. Todos os que são justificados são glorificados. O objetivo de Deus em nos dizer isso é banir todo o temor. Se Deus é por nós, ninguém pode ser eficientemente contra nós. Romanos 8:31. O segredo de envelhecer para a glória de Deus. Portanto, a perseverança é necessária à salvação final. E a perseverança é certa para todos os que estão em Cristo. As obras que fazemos no caminho do amor não conquistam o favor de Deus, são resultado desse favor. Cristo conquistou o favor de Deus e nós o recebemos tão somente pela fé. O amor é o transbordamento e a demonstração dessa fé. Este é o segredo de envelhecer para a glória de Deus. Se queremos fazer com que Deus pareça glorioso nos últimos anos de nossa vida, temos de ser satisfeitos nele. Deus tem de ser o nosso tesouro. E o nosso viver deve fluir desse Cristo plenamente satisfatório. A vida que flui da alma que vive em Jesus é uma vida de amor e serviço. Isso é o que fará Cristo parecer sublime. Quando nosso coração acha descanso em Cristo, paramos de usar as pessoas para satisfazer nossas necessidades e, em vez disso, tornamo-nos servos que atendem às necessidades delas. Isso é tão contrário ao coração humano não regenerado que se distingue como algo belo a ser seguido ou algo condenado a ser crucificado. Isso se expressa de ambas as maneiras. Policarpo, bispo de Esmirna, ilustra essas maneiras e o que significa envelhecer para a glória de Deus. A perseverança de Policarpo. Policarpo era o bispo de Esmirna, na Ásia Menor. Viveu aproximadamente de 70 a 155 d.C. É famoso por seu martírio, recontado em um livro O Martírio de Policarpo. Tensões haviam surgido entre os cristãos e aqueles que veneravam o imperador. Os cristãos foram chamados de ateístas, porque se recusavam a adorar qualquer dos deuses romanos, não tinham imagens nem lugares sagrados. Em determinado momento, a multidão gritou: "Fora ateístas! Achem Policarpo!" Em uma pequena casa fora da cidade, Policarpo se mantinha em oração e não fugiu. Teve uma visão de um travesseiro queimando e disse aos seus companheiros: "Tenho de ser queimado vivo." As autoridades o procuraram. Sob tortura, um de seus servos o traiu. Ele desceu de um cômodo superior e conversou com seus acusadores. Todos os presentes se maravilharam de sua idade e constância. Houve muito alvoroço sobre a prisão de um homem tão velho. Ele pediu permissão para orar antes de ser levado. A permissão lhe foi dada e Policarpo ficou tão cheio da graça de Deus que por 2 horas não pôde se manter em silêncio. Na cidade, a autoridade judicial veio ao seu encontro e o levou em sua carruagem. Tentou persuadi-lo a negar a Cristo, dizendo: "Que mal existe em dizer Senhor César e em oferecer incenso e assim salvar a sua vida?" Policarpo respondeu: "Não pretendo fazer o que você sugeriu." Irado, o procônsul mandou que se apressassem em levá-lo ao estádio, onde havia um grande tumulto. O procônsul tentou persuadi-lo novamente a salvar a sua vida, dizendo: "Respeite a sua própria idade. Jure pela sumidade de César. Arrependa-se. Diga, fora ateístas, ou seja, cristãos." Policarpo olhou para a turba de pagãos furiosos presentes no estádio, acenou com as mãos para eles, olhando ao céu, suspirou e disse: "Fora ateístas." De novo, o procônsul disse: "Jure, e o libertarei. Amaldiçoe a Cristo." A essas palavras, Policarpo deu a sua mais famosa resposta: "Eu o tenho servido durante 86 anos, e ele não me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar de meu rei que me salvou?" O procônsul disse outra vez: "Jure por César." Policarpo respondeu: "Se você pensa inutilmente que eu jurarei pela sumidade de César, como disseste, fingindo não saber o que eu sou, ouça claramente que sou um cristão." O procônsul replicou: "Tenho feras selvagens. Se você não se arrepender, eu o lançarei às feras." A isso Policarpo respondeu: "Mande-me as feras, pois arrepender-se do melhor para o pior não é algo permitido a nós, mas o mudar da crueldade para a justiça é algo nobre." O procônsul lhe disse: "Se você despreza as feras selvagens, eu farei ser consumido pelo fogo se não se arrepender." Policarpo então replicou: "Você me ameaça com fogo, que dura por 1 hora e em pouco tempo se apaga, pois não conhece o fogo do juízo vindouro e da punição eterna reservada para os ímpios. Por que você demora? Traga o que você quiser." O procônsul então ordenou que fosse proclamado em voz alta à multidão 3 vezes. Policarpo confessa ser cristão. Depois de descobrirem que não havia feras selvagens disponíveis para cumprir a ameaça, eles clamaram que Policarpo fosse queimado vivo. A madeira foi ajuntada, e quando estavam para cravar suas mãos à estaca, ele disse: "Deixe-me como eu estou. Aquele que me capacita a suportar o fogo também me fará suportar inabalável a pira, sem ficar preso por cravos." O fogo não o consumiu, mas um executor penetrou um punhal no corpo de Policarpo, e toda a multidão se maravilhou da grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Quando estamos tão satisfeitos com Cristo, somos capacitados a morrer espontaneamente por Ele. Somos livres para amar o perdido, como nunca antes o fizemos, e Cristo é revelado como um grande tesouro. Uma acusação à geração pós-Segunda Guerra. Tenho 62 anos, quase o mais velho dos nascidos na geração Baby Boomer pós-Segunda Guerra, 11 de janeiro de 1946. Depois de mim, há 78 milhões de pessoas dessa geração, cujas idades variam entre 44 e 62 nos Estados Unidos. Mais de 10 mil chegaram aos 60 anos todos os dias. Se você ler essa pesquisa, perceberá que somos uma geração centralizada em nós mesmos. Gostos: trabalhar em casa, suplementos anti-envelhecimento, controle climático. Não gosta: rugas, hábitos de dormir milenares, previdência pública, insegurança. Hobbies: esportes de baixo impacto, paternidade superprotetora, beber vinho, jantares. Lugares mais frequentados: mercado público, comemorações ao ar livre, jardim de casa. Recursos: 2,1 trilhões de dólares. O que significa envelhecer para a glória de Deus como um membro da geração pós-Segunda Guerra? Significará um rompimento radical com a mentalidade de nossos colegas incrédulos. Significará especialmente um rompimento com o sonho típico de aposentadoria. Ralph Winter é o fundador do U.S. Center for World Missions. Em seus 80 e poucos anos, ele ainda viaja, prega e escreve para a causa de Cristo em missões mundiais. Ele escreveu um artigo intitulado A Armadilha da Aposentadoria, há quase 25 anos, quando tinha 60 anos. No artigo, ele disse: a maioria dos homens morrem não de idade avançada, eles morrem de aposentadoria. Em algum lugar, eu li que metade dos homens aposentados no estado de Nova York morrem dentro de 2 anos. Salve a sua vida e você a perderá. Assim como outras drogas, outros vícios psicológicos, a aposentadoria é uma doença virulenta e não uma bênção. Onde eles acham na Bíblia a aposentadoria? Moisés se aposentou? Paulo se aposentou? E Pedro e João? Os oficiais militares se aposentam na guerra. Milhões de cristãos, homens e mulheres, estão terminando suas carreiras formais em seus 60 ou 70 anos de idade, e para muitos deles, haverá uns bons 20 anos antes que suas condições físicas e seus poderes mentais fracassem. O que significará viver esses anos finais para a glória de Deus? Como viveremos de tal maneira que mostraremos ser Cristo o nosso maior tesouro? A perseverança de Charles Simeon. Quando tive câncer de próstata e sofri uma cirurgia aos 60 anos de idade, recordei a experiência de Charles Simeon e orei pedindo a Deus que o desfecho da vida de Simeon se tornasse realidade para mim também. Simeon era o pastor da Trinity Church, em Cambridge, 200 anos atrás. Ele aprendeu uma lição dolorosa sobre a atitude de Deus para com a sua aposentadoria, entre aspas. Em 1807, depois de 20 anos de ministério naquela igreja, a sua saúde decaiu quando ele tinha 47 anos. Ele se tornou bastante fraco e teve de gozar um longo afastamento do seu trabalho. Handley Murley narrou a história fascinante do que Deus estava fazendo na vida de Charles Simeon. A condição debilitada de sua saúde demorou, com variações, por 13 anos, até que Simeon estivesse com 60 anos, mas desapareceu quase subitamente e sem qualquer causa física evidente. Ele fazia a sua última visita à Escócia em 1819 e se viu, para sua grande surpresa, assim que cruzou a fronteira, quase tão perceptivelmente renovado em vigor como a mulher que tocara a orla das vestes de Nosso Senhor. Ele disse que havia prometido a si mesmo, antes de começar a perder a saúde, uma vida ativa até os 60 anos. Depois teria um sabático noturno, entre aspas, o que significa aposentadoria. Agora ele parecia ouvir a voz do Senhor dizendo: Coloquei você de lado, porque você nutriu com satisfação o pensamento de descanso do seu trabalho. Mas agora você chegou à própria época sobre a qual prometera satisfação a si mesmo e tinha determinado não gastar todo o seu vigor para mim. Eu dupliquei, tripliquei, quadrupliquei seu vigor para que você realize seu desejo em um plano mais amplo. Quantos cristãos fixam seus olhos no sabático noturno da vida, descansando, brincando, viajando, etc., o substituto do mundo para o céu, visto que o mundo não crê que haverá um céu depois da morte. A mentalidade de nossos colegas é que devemos recompensar a nós mesmos nesta vida pelos longos anos de trabalho. Descanso eterno e gozo depois da morte é uma consideração irrelevante. Quando você não crê no céu por vir, não se deleita na glória de Cristo agora, você buscará o tipo de aposentadoria que o mundo busca. Todavia, que estranha recompensa é essa para que um crente fixe seus olhos nela? 20 anos de lazer, enquanto vivem em meio aos últimos dias de consequência infinita para milhões de pessoas que necessitam de Cristo. Que maneira trágica de completar a última milha antes de entrar na presença do Rei, que terminou sua milha de maneira bem diferente. A perseverança de J. Oswald Sanders. Quando ouvi J. Oswald Sanders na capela da Trinity Evangelical Divinity School, falando aos 89 anos, que havia escrito um livro por ano para Cristo desde que tinha 70, tudo em mim disse: Ó Deus, não me permita desperdiçar meus anos finais. Não me permita comprar o sonho de aposentadoria americano, mês após mês de lazer, brincadeiras, hobbies, vagar ociosamente na garagem, arrumar repetidas vezes os móveis, jogar golfe, pescar, assentar-se no sofá e assistir à televisão. Senhor, tenha misericórdia de mim. Poupe-me dessa maldição. Uma paixão. Tornar a grandeza de Deus conhecida às gerações futuras. Essa é a minha oração por você também. Termino com uma paixão e uma promessa. A paixão é Salmos 71:18. A paixão de tornar a grandeza de Deus conhecida às gerações que estão vindo depois de nós. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ó, que em nossos dias finais Deus nos dê uma paixão por nos gastarmos para fazê-lo parecer tão sublime como ele é, envelhecer para a glória de Deus. Promessa. Estamos tão seguros como Cristo é fiel e Deus é justo. A promessa vem de Isaías, capítulo 46, versículos 3 e 4. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já os tenho feito. Vos levarei, pois, vos carregarei e vos salvarei. Isaías capítulo 46, versículos 3 e 4. Crente, não tenha medo. Você perseverará. Chegará ao lar mais depressa do que imagina. Viva perigosamente para aquele que o amou e por volta dos 30 anos de idade morreu por seus pecados. Não jogue fora sua vida no sonho de aposentadoria. Você está tão seguro como Cristo é fiel e Deus é justo. Não se abale por qualquer outra coisa que não seja as jubilosas tristezas de magnificar a Cristo no sacrifício de amor. Assim, no último dia, você estará de pé e ouvirá: Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículos 21 a 23.